Copa das Confederações 2013.
Hoje, na sexta coluna sobre a Copa das Confederações, vamos falar da última campeã do mundo e favorita para levantar a taça, a Espanha, cujo hino você ouve agora. Tá aí o hino da Espanha, a seleção e o futebol espanhol têm encantado o mundo com a sua forma de jogar e atraído fãs no mundo inteiro. Quem traz mais informações sobre a Espanha é o repórter Luciano Vieira. Boa tarde, Luciano. Pelos resultados recentes, é indiscutível que a seleção espanhola é favorita para a Copa das Confederações, não é?
Boa tarde, Lucas. É isso mesmo. A seleção e o futebol espanhol estão com a bola toda. A Fúria, como é conhecida, nos últimos 5 anos ganhou tudo o que disputou.
Meio,
a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e a Eurocopa por 2 vezes, em 2008 e 2012. A equipe espanhola garantiu a vaga para a Copa das Confederações 2013 ao ser campeão mundial de 2010 na África do Sul, em cima da Holanda, com o gol do meia Andrés Iniesta, do Barcelona. Após a conquista, a Fúria disputou a Eurocopa de 2012, com o desafio de defender o título conquistado 4 anos antes. E Lucas, apesar do início sem brilho naquela competição, a Fúria chegou à final novamente contra a Itália e não deu nenhuma chance aos italianos. O resultado na final foi de 4-0, com gol de Davi Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata.
Mas, Luciano, se a gente pegar aí os últimos anos da seleção espanhola, né, eles acabam escondendo os resultados muito ruins nas décadas anteriores, né? A Espanha demorou muito para se consolidar no futebol internacional, inclusive pegando uma fama aí de amarelões, né, para a gente ficar no jargão do futebol.
Pois é, Lucas, depois da Eurocopa de 1964, quando a Espanha venceu o torneio contra a extinta União Soviética, a Fúria amargou um longo jejum de mais de 4 décadas. Entre as Copas de 66 e 2006, os espanhóis só conseguiram chegar no máximo às quartas de final na competição. Na Copa do Mundo de 1986, no México, a Espanha até chegou a animar os torcedores, ganhando da Dinamarca, conhecido como a Dinamáquina, por 5-1, mas caiu novamente nas quartas de finais. A fama de pipoqueira foi deixada de lado na Eurocopa de 2008. A seleção espanhola enfrentou a Alemanha na final do torneio e ganhou por 1-0, com gol do atacante Fernando Torres. O triunfo espanhol serviu para calar os críticos de plantão e emplacar a hegemonia espanhola nos campeonatos internacionais. Para o comentarista do canal Esporte Interativo, Vitor Sérgio, o marco dessa virada de postura da Espanha foi a vitória nos pênaltis contra a Itália, nas quartas de final na Eurocopa de 2008.
Esse jogo serviu para meio que exorcizar um demônio. E a partir dali ela conseguiu ir bem nos jogos decisivos, né? Atropelou a Rússia na semifinal, depois ganhou da Alemanha 1-0 na final. Na Copa do Mundo a mesma coisa. Passou para Portugal, que também era um time que, entre aspas, como a Espanha, tinha problema para na hora de decidir. Mas depois foi passando à frente, ganhou da Alemanha na final, ganhou da Holanda. Então, acho que isso ele conseguiu resolver esses fantasmas deles lá com a hora decisiva. Mas, de fato, a geração era melhor, surgiu uma geração melhor. E depois os treinadores souberam aproveitar uma base excepcional do Barcelona e transportar isso de forma muito bem pela seleção.
Luciano, se o futebol está em alta na Espanha, né, e acaba atraindo a atenção de muita gente, que a gente pode falar da economia muito diferente disso, né?
É isso mesmo, Lucas. A Espanha é um dos países que puxa o desempenho negativo da zona do euro. A taxa de desemprego na Espanha alcançou no ano passado seu maior patamar desde a década de 1970. Segundo o Ministério do Trabalho espanhol, mais de 5 milhões de pessoas estavam desempregadas no país em 2012. O desemprego entre os jovens já chega a quase 50%. Além disso, pela primeira vez na democracia espanhola, o número de pessoas que deixaram o país supera o número de pessoas que entram. Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, os imigrantes espanhóis somaram 138 mil pessoas somente no ano passado. É o que destaca o professor do Instituto Cervantes, Juan Maria Mateus.
O povo está muito desesperado, no sentido de a gente ser encantado com o sistema político, com os políticos, realmente achando que tem políticos que governam para eles, não para o povo, né? Realmente está tendo muito movimento popular, mas, por enquanto, parece que não é suficiente esses movimentos populares, porque a política continua sendo muito parecida. Estamos tendo uns movimentos migratórios muito grandes, é assustador a quantidade de pessoas que têm que sair do país e chegando aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, até na Turquia. Tem vários espanhóis que estão migrando, né? E espanhol é formado, com título superior, realmente, que não encontra trabalho dessa área deles lá no país.
Vamos deixar um pouquinho o destaque negativo de lado. Vamos olhar para a Espanha, para o que tem de bom na Espanha. O aspecto cultural chama atenção, né, Luciano? Nas artes, a gente pode falar, por exemplo, de nomes da pintura, como Pablo Picasso, Velázquez, Juan Miró. No cinema, a gente tem os diretores Pedro Almodóvar e Luis Buñuel. Na literatura, o escritor Miguel de Cervantes, um dos mais importantes do mundo, né? Autor do importantíssimo Don Quixote de La Mancha. Na música, o tenor Plácido Domingo, entre tantos outros. Um exemplo da diversidade cultural da Espanha é o flamenco, que se tornou o símbolo do país ao redor do mundo. A gente vai ouvir agora um tradicional flamenco, El Gato Montés. El Gato Montés, que está quase completando 100 anos, foi composta em 1917 por Manuel Peneja Moreno. É um dos emblemas aí do flamenco. O ritmo que começou com os ciganos, né, Luciano? Conta um pouquinho pra gente.
Isso mesmo. Não é novidade que os ciganos fazem parte da riquíssima história espanhola. Eles foram os precursores do flamenco no século XIV. O ritmo foi desenvolvido por eles, que cantavam e dançavam em torno das fogueiras. E o mais interessante, Lucas, é que cada canção foi desenvolvida para aliviar os sofrimentos dos ciganos, já que tratava de temas de amor, lutas, histórias e política. Além do flamenco, podemos destacar também as polêmicas touradas, como símbolo espanhol. Embora muitas controversas, as touradas são um acontecimento histórico que tem origem no século XII, onde um homem tem que lidar com um touro bravo em pé dentro de uma arena. Na Espanha existem várias arenas. As mais conhecidas ficam na capital Madrid e em Sevilha, que fica no sul do país, na região da Andaluzia. Para se ter ideia da importância da tradição, algumas dessas arenas têm capacidade para 25 mil pessoas. Embora seja uma tradição espanhola, as touradas também conquistaram o México, Colômbia e a França. Mas atualmente as touradas têm sido alvo de críticas pela Europa e também dentro da própria Espanha.
Bom, ao som de castanholas, vamos falar de futebol agora, Luciano. A seleção espanhola ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA depois de todas essas conquistas recentes e é, claro, a favorita para ganhar a Copa das Confederações. A FURIA está vindo com tudo aí para conquistar o título inédito da Copa das Confederações, né?
É, exatamente, Lucas. A Espanha chega à Copa das Confederações como grande favorita para levantar a taça. E não é à toa, viu, Lucas? Para se ter ideia, a seleção espanhola é a mais cara da competição. A FURIA vale cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Já a surpresa do torneio, a seleção tahitiana, está estipulada em 3 milhões e 800 mil reais. E uma novidade extra é que a Espanha nunca venceu a Copa das Confederações. O melhor resultado foi o terceiro lugar em 2009. A equipe comandada pelo técnico Vicente Del Bosque tem como base do time formado por jogadores do Barcelona e Real Madrid, as duas principais equipes da Espanha. E o que mais chama atenção na Espanha é o domínio absoluto da posse de bola, o entrosamento e a marcação avançada. A seleção espanhola não vai poder contar com o meia Xabi Alonso, do Real Madrid, cortado da equipe devido a uma pubalgia. Os destaques do time são os meias do Barcelona, Xavi e Iniesta, e o goleiro e capitão Iker Casillas, do Real Madrid, Lucas.
Obrigado, Luciano. A seleção espanhola está no grupo B da Copa das Confederações, junto com Uruguai, Tahiti e Nigéria. A FURIA estreia no torneio no domingo, na Arena Pernambuco, em Recife, contra o Uruguai. Depois pega o Tahiti no Maracanã e também a seleção da Nigéria na Arena Castelão, em Fortaleza.